Câmara Municipal de Quirinópolis, gestão 2017-2018. Trabalhando por você.
Bom dia a todos. Que Deus abençoe cada um dos presentes, vereadores. Muito obrigado pela presença de todos. Meus cumprimentos ao doutor Abdala. Muito obrigado pela presença do senhor. Que Deus te abençoe. Solicita, secretária, se acoro regimental.
Sim, há número legal. Informo aos presentes que, de acordo com a linha D do parágrafo 5º do artigo 198 do Regimento Interno desta Casa de Leis, não é permitida manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário. Assim, não pode haver palmas ou vaias neste local. Informo ainda que não é permitida filmagem, radiação sonora e transmissão televisiva sem o devido cadastramento junto à secretaria e o consentimento da mesa diretora.
Cumprimentar o senhor Talício. Muito obrigado pela presença. Que Deus te abençoe. O senhor é um dos pioneiros aqui dentro dessa casa de lei. Muito obrigado pela presença do senhor. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicita a secretária que proceda à leitura do expediente.
Projeto de lei do Legislativo 010, que dispõe sobre reestruturação do plano de cargos e vencimentos dos funcionários da Câmara Municipal de Quirinópolis e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 007, de autoria da vereadora Andréia, que concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor Antônio Venâncio de Oliveira e contém outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 008, de autoria da vereadora Andréia, que concede título honorífico de cidadã quirinopolina senhora Guilhermina Mendes dos Santos e contém outras providências. Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que faz regulamentação desta Casa de Lei sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, requeiro de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal na pessoa do senhor Gilmar Alves da Silva e o secretário municipal de Urbanismo e Obras Públicas, solicitando a realização de um estudo para que seja feito o asfalto no setor polo empresarial de Quirinópolis e também nas vias secundárias que dão acesso ao Pesquipag Tuiuyum. Esta solicitação tem como porta-voz os proprietários de lotes e galpões daquele setor, que devido à situação em que se encontra o setor, tornando as vias intransitáveis, com difícil acesso devido às ruas serem de chão, e também do crescimento desordenado de capins e matagal nas proximidades. Assim, muitos proprietários estão aguardando por esta melhoria na infraestrutura para construírem seus galpões e instalações de suas empresas. Nestes termos, peço e espero aprovação. Nicolina Maria da Costa Pereira. Usando de minhas prerrogativas regimentais, fundamentadas no regimento interno que faz regulamentação esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, requeiro de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal na pessoa do senhor Gilmar Alves da Silva e o secretário municipal de Indústria e Comércio na pessoa do senhor João Batista Valeriano dos Passos, solicitando que seja realizada uma parceria, convênio com a UEG, no sentido de viabilizar estudos e projetos para implantar em Quirinópolis o turismo ecológico de maneira sustentável, com rentabilidade, pois se trata de região rica em potencialidade em recursos hídricos, cachoeiras, cerrados, fauna e flora de propriedades rurais, que ainda preserva os estilos tradicionais para pousada e camping, objetivando também as atividades de rapel, trilhas, canoagem, culinárias de origem rural e outras atividades que venham a resgatar a identidade e diversidades, garantindo assim a rentabilidade familiar. Nestes termos, peço e espero aprovação. Nicolina Maria da Costa Pereira. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o senhor prefeito municipal de Quirinópolis com cópia ao presidente da AMTS, solicitando a realização de sinalização vertical e horizontal em frente à Loteria Imperial, localizada na Avenida Garibaldi Teixeira, próxima à loja Caminhos da Pesca, considerando que o local possui um fluxo de veículos intenso, causando dificuldade aos pedestres que desejam atravessar a avenida, e com a sinalização feita através de uma faixa de pedestres e placa de sinalização, prevê que o problema seja resolvido. Nestes termos, pede deferimento. Valdivino Duarte de Oliveira. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o senhor prefeito municipal de Quirinópolis com cópia ao presidente da AMTS, solicitando a mudança no sentido da rua Allan Kardec, no bairro Pecuária, para sentido único, visto que a rua em questão faz continuação à Avenida Pastor Zetil e finda na GO 206, e por esta via trafegam veículos pesados, caminhões de grande porte, assim como veículos pequenos de passeio, e por ser uma rua estreita, conclui-se que é inviável para os motoristas que o fluxo de veículos seja em ambos os sentidos, sendo necessária esta modificação. Nestes termos, pede deferimento. Valdivino Duarte de Oliveira. Usando de minhas prerrogativas regimentais, fundamentadas no regimento interno que institui esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, solicito de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal, solicitando do mesmo reconstrução da ponte do córrego do Oscarino, na região do Castelo, tendo em vista que a ponte encontra-se desabada e tem gerado transtornos a todos que fazem uso da mesma, inclusive caminhões que fazem transporte da vinhaça, pois a região é composta por fazendas que estão repletas de plantações de cana-de-açúcar. Sendo assim, solicito urgência no atendimento do requerimento em questão. André, enfermeira. Usando de minhas prerrogativas regimentais, fundamentadas no regimento interno que institui esta Casa de Lei, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, solicito que seja oficiado o prefeito municipal requerendo-lhe do mesmo a manutenção da ponte Antônio Catita no Córrego da Formiga, pois é um pedido dos moradores da região que fazem uso frequente da ponte. Todavia, a mesma encontra-se com alguns buracos que podem vir a causar prejuízos aos condutores de veículos. Ademais, apesar de não ser tão grave a situação da referida ponte, solicita-se que sejam feitos os reparos para que os buracos não aumentem e façam da ponte intransitável. Por conseguinte, na razão do interesse público, peço e espero aprovação. Edivaldo Antônio de Souza. Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que institui esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, requeiro de Vossa Excelência que seja oficiado o grupo diretor da usina São João Cargill, propondo-lhes que faça o fornecimento de abastecimento de etanol aos postos de combustíveis de nossa cidade, pois atualmente os postos de combustíveis de Quirinópolis encaminham seus caminhões à cidade de Senador Canedo para fornecer o produto aos munícipes. Todavia, caso a usina SJC fizesse o fornecimento do etanol aos postos, aumentaria os benefícios no que se refere à logística e diminuição de gastos para os ditos comerciantes, consequentemente, a redução do preço do etanol como produto final. Solicito que seja mencionado no ofício que será encaminhado juntamente com este requerimento que a Câmara Municipal de Quirinópolis se disponha a ajudar no que for preciso para que essa iniciativa seja concretizada, buscando constantemente o crescimento de nossa cidade. Nestes termos, pede e espera deferimento. Cassinho da Usina. Excelentíssimo, venho através dessa apresentar moção de aplausos e congratulação a Natalício José Pereira e família. Conhecemos a verdadeira amizade em momentos que precisamos dela e não temos forças para pedi-la, mas quando a recebemos, nos tornamos eternamente gratos por ela. Diante do apreço e consideração pela nossa amizade e da participação honrosa e de vossa presença em todas as sessões realizadas nesta Casa de Leis, sempre nos prestigiando e acompanhando nossos trabalhos em prol da nossa comunidade. Eu, como vereadora, valorizo esta nossa amizade já antiga, mas sempre fortalecida na honestidade e consideração. Todo enunciado de gratidão e respeito registrado nesta moção seja também transmitido à sua amada esposa, filhos, nora, genro, netos e bisnetos, em todos os seus familiares, no qual uma família exemplar, sempre pautado nos princípios da simplicidade e honestidade. Como sempre, companheiro de partido político que sempre tem honrado com sua dedicação e trabalho ético. Após lida, que seja encaminhada uma cópia para o homenageado e fixada no placar desta Casa de Leis. Nicolina Maria da Costa Pereira. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Ao veto total ao autógrafo de lei 3.276, a comissão, com exceção do secretário Dalmo, manifesta favorável à manutenção do veto e o secretário contrário. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao veto total ao autógrafo de lei 3.277. A comissão, no seu presidente e relatora, manifesta favorável à manutenção do veto e o secretário contrário.
Solicita a secretária se há algum vereador inscrito no grande expediente.
Não, não há.
Passamos para a ordem do dia. Solicita a secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 71ª Sessão Ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 4 dias do mês de junho de 2018, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, cito a Praça dos Três Poderes, 88 Centro, senhores vereadores. Acácio Divino Vieira de Assis, Dagmar André de Oliveira, Dalmo Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Lemos Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Nicolina Maria da Costa Pereira, Oscar de Lima Pires Júnior, Valdivino Duarte de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis e Vislaine de Eiza Paixão Oliveira. Ausente o vereador Marcos Túlio Barroso, falta esta que foi justificada pelo senhor presidente. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, o senhor presidente determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Foram lidos os ofícios de números 43 e 44 de autoria da vereadora Evislaine Geisa Paixão Oliveira ao excelentíssimo senhor Lissauer Vieira, deputado estadual, os quais solicitam encaminhamento de emenda parlamentar. Lido o projeto de lei do Legislativo de número 009, o qual reconhece a farinha de milho verde da dona Nenzinha como prato típico da culinária do município de Quirinópolis e contém outras providências, de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira. Lido a moção de número 026, de autoria da vereadora Evislaine Geisa Paixão Oliveira, a qual parabeniza o deputado estadual, senhor Lissauer Vieira, por ter atendido a solicitação feita por ofício, encaminhando os 12 ares condicionados para a Escola Municipal Militarizada Canaã. Dando sequência, o senhor presidente passa para a parte destinada ao grande expediente e solicita da secretaria se há alguém inscrito. Não havendo nenhum orador inscrito, o senhor presidente adentra para a ordem do dia. Na sequência, o senhor presidente determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão. Não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 5 de junho de 2018, às 8 horas, no local regimental. Para constar, abra-se a presente ata que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Coloco em apreciação a ata. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantem. Aprovado. Coloco em votação os vetos e requerimentos. Devido ao prazo que nós temos, né? Por isso que o veto será votado hoje, não quinta-feira.
Veto ao autógrafo de lei 3.276. Esse é o da obrigatoriedade de exibição de vídeos educativos antidrogas nas aberturas de shows, teatros, sessões de cinema, eventos culturais, feiras e similares, no âmbito do município de Quirinópolis.
Está em apreciação o veto. Com a palavra, a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, mesa diretora, para os vereadores, vereadoras, e a assistência muito nos honra com a presença de vocês, os assessores, funcionários dessa Casa de Lei, meu respeito, meu bom dia. Senhor presidente, eu queria discorrer como autora desse projeto a interpretação dessa vereadora com base na legislação da lei orgânica, no regimento interno dessa Casa de Lei, e na Constituição Federal, na esfera que cabe-se o município. Eu queria pedir um copo d'água, que o meu acabou aqui. Eu vou só falar. Quando o projeto se rediz que é exibição de vídeo, que se dispõe da obrigatoriedade de exibição de vídeo educativo antidroga nas aberturas de show, teatro, sessões, cinema, eventos culturais, feiras similares, no âmbito do município de Quirinópolis. Essa vereadora, ela encaminhou essa casa de lei, mas buscando sim o respaldo das comissões existentes dessa casa de lei. Porque essa vereadora jamais desobedece uma hierarquia da legislação. E as comissões constituídas nessa casa de lei, o parecer da Comissão Constituição e Justiça, que é o Márcio Augusto, a Islane e Dalmo, deram o parecer favorável da legalidade, da constitucionalidade. Passando também por uma comissão que eu acho de grande importância, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que dê também a esse projeto a constitucionalidade, a legalidade e a favorável. É a vereadora, a nova vereadora, Ivislande Geisa Paixão. A outra comissão também, que eu acho que é de grande relevância nas comissões constituídas nessa casa de lei, que é a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Essa sim, essa baseia no ato de despesas do Executivo e nessa casa de lei. Também favorável e achou-se pela constitucionalidade e pela a legalidade. A Iris Lange, o Valdivino e o Marcos Túlio. E também a de redação, de grande importância, que também, no exame legal, deu da legalidade a constitucionalidade e é favorável o Acácio, o Marcos Antônio Cabral e a Veroneida. Então, diante dessa minha legalidade, nas minhas mãos, e também do projeto, ele veio legal para essa casa de lei. E defendo mais ainda que eu não vejo nenhuma, essa vereadora não está legislando e nenhuma dotação e nem uma emenda extraordinária de dotação. Porque quando se fala no vídeo educativo, 25% do orçamento do município é direcionado à educação. No mínimo. E toda a rede educacional, ela se compõe pelo Fundeb, que é o fundo onde paga-se os professores, a nova vereadora Veroneida sabe. Ela recebe o PDDE, dinheiro direto na escola, um recurso mais educação, um recurso mais alfabetização, que dê toda a legalidade sem que haja um mínimo de custo para a prefeitura gastar com vídeo. E essa vereadora não fez nada sem que não fosse buscado as bases. Fui aqui, eu não estou pedindo ao executivo que constrói ou que faça, ou que pague um profissional. Porque eu estive na comunicação, falando com o profissional lá, eu disse, olha, quanto ficaria para elaborar um vídeo dessa parte e nesse valor? Aí ele disse, nada. Porque as fotos... Porque os vídeos, a gente já tem tudo aqui. A gente só vai montando, efetivando, no momento da ocasião. Ele disse assim, olha, principalmente agora, todos os setores estão sobre a... Quantos minutos eu tenho? Pode? A festa da Chica Doida, nós estamos trabalhando em cima, né? Então, eu não vejo nenhuma constitucionalidade, nenhuma legalidade. Se eu não acreditar naquilo, realmente, que eu vejo que não tem o custo, e eu vejo que realmente o melhor projeto... toda.
Vereadora, você tem 5 minutos para explanar a sua questão e pedir para outro vereador pedir a fala e estará entrar na parte, tá?
É isso aí, dentro da
continue em apreciação ou veto. Do veto?
Senhor presidente, Senhor presidente, nós abaixo assinados, na qualidade de presidente de relatora da Comissão de Constituição e Justiça, após analisar a mensagem de veto total ao autógrafo de Lei 3.276, que dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição de vídeos educativos antidrogas nas aberturas de shows, teatros, sessões de cinema, eventos culturais, feiras e similares no âmbito do município de Quirinópolis, Goiás, que compõe o processo em anexo, manifestamos favorável à manutenção do referido veto e, por conseguinte, ao arquivamento do autógrafo de lei, passando a emitir nosso parecer. O projeto de lei 004, de autoria da nobre colega, vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, foi apresentado às comissões temáticas competentes, das quais recebeu pareceres favoráveis, seguindo para apreciação e votação do plenário, quando teve aprovação desta Casa de Leis. Dando continuidade à tramitação, o então projeto de lei 004 originou o autógrafo de lei 3.276, que foi encaminhado ao chefe do Poder Executivo. Este, por sua vez, após analisar o autógrafo de lei em comento, entendeu que o mesmo apresenta vício de iniciativa e inconstitucionalidade formal, violação do princípio da separação dos poderes e ofensa ao princípio federativo. Justificou seu veto em face de a matéria do autógrafo de lei envolver atos que a lei reservou expressa e privativamente para serem praticados por iniciativa do Poder Executivo, como a função de gestão administrativa, que envolve atos de planejamento, direção, organização e execução, nos termos dos artigos 62, inciso 4 e 84 da Lei Orgânica do Município de Quirinópolis. Colacionou julgados de tribunais de justiça pátrios, notadamente do Supremo Tribunal Federal, que firmou o entendimento de que nem mesmo a sanção de um projeto de lei pode corrigir e convalidar um projeto de lei carregado de vício formal de iniciativa. A entrada em vigor de tal lei traria consequências à administração pública municipal, uma vez que haverá impacto no setor de comunicações. Toda a estrutura e organização de recursos humanos, tecnológicos e orçamentário é exclusivo da administração pública, não devendo o Poder Legislativo ordenar naquela matéria. Ao tomarmos conhecimento de todo o exposto pelo chefe do Poder Executivo e analisando as razões de seu veto total, entendemos que as mesmas contam com o respaldo legal na lei orgânica para que o veto seja mantido. Isto posto, manifestamos-nos favoráveis à manutenção do veto.
Com a palavra, a vereadora Ives Lane.
Cumprimento mesa diretora, colegas vereadores, imprensa, a todos aqui presentes. Gostaria primeiramente de parabenizar a nobre colega vereadora Nicolina. Não estamos aqui contra a ação que ela deseja alcançar do projeto. Devemos admitir que ultimamente o uso, né, principalmente pré-adolescentes e adolescentes, está aumentando muito esses vícios de dependências químicas. Então, a gente acha que é de extrema importância, sim, desenvolver certas ações, né, em cima de prevenir o uso de drogas e outros tipos de drogas, como o álcool, né, e outros tipos. Mas nós entendemos que a gente está ferindo o Poder Executivo. Nós, do Legislativo, nós não temos autonomia, porque cabe ao Poder Executivo a função administrativa de planejamento de tais projetos. Então, assim, eu sugiro que a gente possa sentar com o prefeito, já que é de autonomia do Executivo, a gente desenvolver ações nesse sentido, colocando mais jovem para participar, as escolas municipais, estaduais e até mesmo a Câmara, né? Então, parabenizo Vossa Excelência, e a gente só deu esse parecer favorável ao veto por entender que é inconstitucional e que não cabe a nós, do Legislativo, criar essa lei. Muito obrigada.
Continua em apreciação o veto. Com a palavra, o vereador Oscar.
Bom dia a todos presentes aqui, os vereadores, a mesa diretora. Quando a nobre vereadora Nicola tia Nicola apresentou o projeto de iniciativa dela, ele passou pelas mesmas comissões, né? Então é aí que entra aquela velha questão que a gente fala de sanear as matérias. Porque se havia inconstitucionalidade no início, a Comissão de Constituição e Justiça, de Redação, de Orçamento, todos deveriam ter dado parecer negativo antes do projeto vir para cá. E não precisava nem ter sido votado aqui, né? Se era inconstitucional desde o início, né? Então ele não precisava ter passado aqui. Aí que entra a questão, a gente vota a questão no mês, no outro mês volta um veto. Fica até parecendo que é piquinha, né, contra a vereadora. Né, parece que, não, o que a Nicolina apresentar, vamos vetar. Eu entendo que é uma coisa tão simples de se resolver, né, nem precisaria também de iniciativa do legislativo, já que a questão das drogas é um problema que já vem de várias datas. Quando eu estava à frente do projeto social Jovem do Futuro, a gente elaborava esses vídeos assim, em 5 minutos, montando fotos, colocando mensagens, coisa fácil, passava sempre na pecuária, em outras festas, né, lá no teatro. Então, se é inconstitucional, eu vejo que a Câmara realmente não tem que aprovar. Né, porque aqui a gente tem que fazer leis, decretos, constitucionais, legais. Se é inconstitucional, não tem que passar nem pela primeira votação. Então fica a questão, por que que passou? Né? E será que realmente a Câmara não poderia legislar a respeito dessa matéria? Então é a minha fala é essa.
Com a palavra o vereador Márcio Xavier.
Bom dia a todos, bom dia vereadores. A questão quando foi a Comissão de Constituição e Justiça aprova, né, faz o seu parecer favorável a um projeto, nada impede que aquilo ali é tão somente, já expliquei isso aqui, não sou eu que, é o meu entendimento como presidente, relatores e o secretário, que entende que o projeto sim é constitucional, mas é tão somente uma opinião. Parecer não quer dizer que é a minha opinião, da opinião do Antônio, do Pedro, da Maria. Eu só quero deixar claro que, a partir do momento, quem tem o poder de vetar ou não vetar é o prefeito. Nós, sim, aqui na Comissão de Constituição e Justiça, também podemos vetar o projeto de ofício, né? Sem que chegue até a Câmara, ao plenário. Acontece que é um projeto louvável, como o próprio vereador Oscar disse, que em tempos atrás não era necessário nenhum projeto, como foi pedido à professora Nicolina que tão somente um requerimento que se fizesse em todos os eventos sanaria todo esse problema do projeto, uma vez que depois do veto, quando veio o veto para a Câmara para ser novamente analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, que foi lido para vocês aqui agora, né, nós elencamos até julgados do STF, onde mostra a ilegalidade, o que fere o princípio de onde se começa a lei, né, que era um ato estrito do Poder Executivo, mesmo porque ele estando dentro de um orçamento da educação. Acontece que o Executivo tem nos seus projetos todo um custo já programado de o que vai ser aplicado com aquele valor destinado à educação. E neste caso, se é que fere algum orçamento do Executivo no que tange à educação, esse projeto foi vetado pelo Executivo, né, e que nos foi encaminhado. O como disse a vereadora Ives, o projeto é muito louvável e, como diz o vereador Oscar, entendo eu que não tem nem a necessidade de ter uma lei que se exige isso aí, uma vez que esses vícios educativos, eles estão prontos dentro do SECOM e que bastasse, às vezes, um requerimento, nós já sanaríamos todo esse problema e toda essa celeuma que foi criada. Muito obrigado.
Continua em apreciação o veto. Em votação. É diferente, né? É nominal. Então vamos começar. Vereador, vou começar daqui porque aí eu chego dali. Vereador Oscar.
É fácil falar assim, eu quero derrubar o veto. Pronto.
Peraí, deixa a Jerusa fazer a leitura aqui do artigo que dá o suporte.
Vota sim os que aprovarem a matéria rejeitando o veto. Não os que rejeitam a matéria aprovando o veto.
Então, quem for favorável ao veto, então, Oscar, Soró. Marquinhos, Veroneida, Márcio Oliveira, Cassim, Nicolina, pode?
Sou contrária ao veto. Porque eu acredito, porque se nós não cuidarmos da nossa cidade, das nossas crianças, de uma maneira bem simples, bem singular, tirando até não profissional, mas do amador, eu acho que essa lei, esse projeto não tem nenhum vício. Me desculpa quem está na comissão. Então, eu sou contra o veto.
Andréia.
Eu sou favorável ao veto. Porque eu acredito, como diz o vereador Márcio Xavier, que com um requerimento a gente consegue sim realizar esse trabalho, esse brilhante trabalho.
Vereadora Ives.
Favorável ao veto, mas acho importante que a gente desenvolva essa ação que a vereadora se propôs, porque realmente é muito importante prevenir o uso de vários tipos de drogas.
Vereador Marcos Cabral. Não está saindo nada aí, Marcos Cabral.
Favorável ao veto.
Márcio Xavier.
Favorável ao veto e deixando claro também que da importância do projeto, acontece só houve um vício de formalização do projeto.
Vereador Divinim.
Favorável também ao veto. Eu tenho certeza que nós temos como resolver a mesma questão de outra forma que não fere a Constituição Federal.
E eu sou também favorável ao veto, então eu desempatei.
O veto total ao autógrafo de lei 3.277, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais, repartições públicas municipais, postos de saúde, hospitais e meios de transporte coletivo anexar aviso por escrito em local visível sobre o crime de discriminação contra idosos.
Está em apreciação o veto. Com a palavra, vereadora Nicolina.
Senhor presidente, mesa diretora, pares vereadores, vereadoras, assistência que muito nos honra com a presença de vocês, a imprensa falada, a imprensa escrita. Senhor presidente, eu também vou chamar pela mesma atenção da legalização das comissões que votaram a favor quando esse projeto adentrou essa casa de lei. Comissão de Constituição e Justiça, o Márcio Augusto, a Iris Lande e o Dalmo, Iris Lane. A Comissão de Constituição e Justiça, a Iris Lane. A Comissão de Orçamento e Economia, Iris Lande, Valdivino e Márcio Túlio. A Comissão de Orçamento e Economia, Valdivino. A Comissão de Redação, a Cássio, Marcos e Veroneida. Falar para mim que a comissão ela pode ser preliminar aqui e deixar que acabe da prefeitura, eu me sinto muito decepcionada nessa casa de lei. Porque quando se fala que é uma comissão técnica, ela é técnica. É preciso que esteja todo embasamento ao analisar um projeto e fundamentar esse projeto, porque essas pessoas fazem parte das comissões mais importantes dessa casa de lei. Voltar atrás, isso não é comigo não. E dizer que o pessoal não conhece a Lei 10.741, de 2003, que é o Estatuto do Idoso, que nós, ao colocar, fica proibido, vetado, ao pedir para colocar numa sessão repartições públicas, se maltratar o idoso é crime. E é crime, sim. Nós estamos apenas regulamentando uma lei que já existe em 2003. Agora, quando eu fiz junto com o advogado que pediu uma multa aqui, sim, não era necessário vetar o projeto como um todo. O projeto pode ser vetado em partes. Então, que vetasse aquele artigo que se diria que iria onerar a prefeitura municipal. Eu acredito que aí estava certo. Mas vetar um projeto que é uma lei federal que está só regulamentando a nível do município, que respeitar o idoso, maltratar o idoso é crime, e é crime mesmo. A nossa comunidade está envelhecida. Se nós não começarmos no município buscar sintonia de que respeite o idoso, nos respeita pela minha idade e os demais, acho absurdo vetar um projeto desse, para mim é imoral. Falo aqui e digo em qualquer lugar. Justamente, eu também fiz o orçamento. E quando diz que a nova vereadora poderia transformar em requerimento, poderia. Mas já leram o artigo 61 da lei, a lei orgânica? Artigo 61, iniciativa das leis complementares ordinárias, cabe a qualquer vereador. Então, estou embasado na lei orgânica desse município. Tudo bem, se aqui onde colocou que era 10, nos termos para anterior, o valor de cada UVFQ, que é uma lei, é 10.032, ao FIR, é R$105,41. Me colocando desse projeto, até multa, 10, que seria eu multada, em 10 UVFQ. Eu fiz a conta, dá R$1.054. Gente, precisa acontecer isso? No âmbito do município, precisa? Eu sou a pessoa que trabalha a vida inteira, independente de câmara de vereador, eu luto pelos direitos do nosso povo. Eu luto pelo direito do nosso povo. Não me façam de boba. Porque essa vereadora sabe realmente.
Por que então não vetou somente o artigo aonde eu coloquei que seria uma multa de 10 UFI? Não precisaria nunca botar o projeto do corpo técnico como ele na integralidade. E eu cheguei e falei. Falei, olha, tem uma coisa errada naquilo lá, não precisa tudo. Mas sim, veta somente a parte onde fala que onera o município. Mas vetar tudo, gente, está na cara. Não precisa nem falar. Eu legislar dessa maneira, eu não me comporto nessa casa.
Continua em discussão o veto. A palavra ao vereador Márcio Xavier.
Eu só quero lembrar também, professora Nicolina, que eu propus um projeto de lei aqui o ano passado sobre a proibição de inauguração de obras inacabadas. E dentro desse projeto, o jurídico da Câmara já foi desfavorável justamente por conta disso aí. Sabe, que eu estava penalizando, não interessa o tempo, foi o ano passado, né? Eu estava também, da mesma maneira, fazendo uma multa, né? E até gerando a improbidade administrativa do gestor ou de quem quer que seja, por inaugurar obras inacabadas. Acredito eu que seria um projeto de muita relevância para Quirinópolis, impedindo que prédios, às vezes a construção estaria pronta, mas não funcionaria. Diferentemente do que aconteceu ali na inauguração do SENAC, onde você vê um prédio inaugurado e toda a estrutura pronta para se funcionar. A seriedade com que é tratado o dinheiro naquela instituição. A seriedade com que é tratado as pessoas naquela instituição. Independente de partido político ou o que quer que seja, Esse projeto, que seria da minha autoria, da proibição de obras inacabadas, já foi logo colocado pelo jurídico da Câmara, que seria uma infração ao Poder Executivo. Né? Eu entendo que nesse projeto em tela aí, que a senhora acaba de se pronunciar, de sua autoria, o que houve foi um erro no mesmo caso, né, nominação da lei, em vez de uma lei ordinária, uma lei complementar, que aí estaria sanado o caso quanto à multa que é feita através do Código Tributário, que é uma lei complementar. Então, a questão é essa. A Comissão de Constituição e Justiça também, ainda eu disse à senhora num evento, que estaria louvando o projeto que foi aprovado por esta Câmara, mas infelizmente passou batido, né, na comissão, em todas as comissões, e agora temos que saná-lo também. E mais nada impede também de nós regularizarmos isso aí em um projeto futuro.
Continua em discussão o veto do projeto. Então é no mesmo sistema, né? Vamos nominal, né, Jerusa? Tá. Vamos começar pelo Oscar.
Contra o veto.
Marquinhos. Veroneida. Márcio. Nicolina. Fica à vontade.
Sou contra o veto e deixar a comunidade de Quirinópolis ciente através da comunicação que é crime e sim, maltratar o idoso é crime, sim. Eu vou transformar todas essas matérias do projeto em requerimento nessa casa de lei. Dizer que fiquei triste? Fiquei, mas muito mais triste ficou a comunidade idosa, que não tem o respeito de dizer que eles são respeitados na nossa comunidade. Sou o contrário.
Andréia, enfermeira. Vereadora Ives.
Sou favorável ao veto, porém também acho que é de extrema importância. Inclusive, é o mês passado, eu também dei entrada a essa casa de lei com requerimento, com o mesmo intuito. Então, eu acredito que através do requerimento, que todos os vereadores aprovaram e até subscreveram, a gente consegue sim também fazer essa fiscalização, porque realmente é muito importante. Hoje nós não somos idosos, mas na frente nós seremos. E parabenizar a vereadora, realmente é muito importante.
Vereador Marcos Cabral.
Também sou favorável ao veto. Eu acho sim que quanta pessoa, né, quanto a Nicolina ficou sabendo do veto, que ela tivesse, né, procurado, né, lá, qual foi a justificativa, né, para ver se sanava, né, pelo menos aonde fala aí da multa, né, ou alguma coisa parecida. Muito obrigado.
Márcio Xavier.
Favorável, velho.
Divininho, ambulância. Como sobrou para mim desempatar, eu também desempato favorável ao veto. Requerimentos. Como não tem nenhum requerimento, né? Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Explicações pessoais, que é 5 minutos para cada vereador. Então está franqueado com a palavra a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, mesa diretora, para os vereadores, a assistência que muito nos honra com a presença de vocês. Eu faço uma das explicações pessoais para dizer que eu levo a AMO, a Associação das Mocinhas e Mocinhos de Ontem, porque esse projeto foi tirado delas. É comum você ver nas repartições públicas assim, maltratar o funcionário é crime. Quem ainda não viu? Então, maltratar o idoso não é crime, né? Não pode despendurar nenhum adesivo, nenhum alusivo ao respeito da lei 10.433. Mas quero, assim, nesse momento que me resta, dizer o seguinte: quando a pessoa acredita, ela não pode parar, ela tem que continuar. E quando a comunidade sabe o respaldo dessa vereadora, do trabalho, há muitos anos vem prestando também, são testemunhos daquilo que eu faço. Eu não tenho picuinhas, mas deixo aqui o meu repúdio às comissões que aqui verificaram no início que estava tudo bem, e quando vai lá e volta já está tudo mal, né? Então, eu não tenho essa postura, não tenho mesmo, todo mundo me conhece, e quando o jurídico também dessa casa de lei dá um parecer pela constitucionalidade, eu estou amparada. Amparada, certificada, para que eu possa, a comunidade, mostrar o que eu fiz em benefício da comunidade. Mas eu quero, senhora Thalícia, passar as mãos do senhor essa moção, porque essa vereadora tem uma verdadeira apreço pelo senhor, uma verdadeira admiração pela nossa amizade. E quantas pessoas dessa sociedade têm o exemplo de vosso senhor, e da vossa senhoria e da sua esposa. Dizer que o senhor, para mim, é muito importante, muito importante. Eu quero que o senhor venha até aqui para receber das mãos dessa vereadora e convido a todos os vereadores, pela importância do senhor Atalício, ele nos assiste todas as sessões, ele é uma família honrada, né, Rubim? Está aqui meu amigo Rubim, e dizer a ele que eu fiquei muito feliz, muito honrada pelo sentimento que o senhor tem por mim e que eu tenho para o senhor e pela família. Que Deus abençoe.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais aos vereadores. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para reunirem em sessão ordinária dia 6 de junho, às 8 horas da manhã, local regimental. Um bom dia a todos, que Deus abençoe e que amanhã todos possam estar junto conosco para mais uma sessão. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês.